Oi, irmãos, a gente tem aí mais uns 20 minutos de meditação, reflexão, aprendizado. Onde é que foi que eu deixei meu óculos? Ah, tá aqui no meu bolso. Então, é o seguinte, eu queria aproveitar esse tempo aí que a gente tem, Cláudio, e instigar você a gente concluir esse tempo aqui, né, com testemunhos assim tão fortes, né, assim, eu acho que a gente teve aqui uma cena pedagógica fantástica, né, sobre responsabilidade, sobre fala, sobre o que que Deus quer produzir na nossa vida, né, por que que Deus nos entregou o evangelho para ser compartilhado, por que que ele não colocou anjos para fazer isso? Por que que Deus não colocou anjos para fazer isso? Você já imaginou se Deus coloca um anjo para evangelizar Morrinhos, o impacto que seria descer lá uns anjos de fogo anunciando Jesus é Salvador, Cristo vem. Morrinhos inteira convertia em 15 minutos. Não é? Fosse para ter o problema resolvido, descia três arcanjos lá tocando a trombeta, Jesus voltará, quem não crê vai para o inferno, entendeu? Sonzão, acordando todo mundo de madrugada. Você pensa, mano, Morrinhos está lá dormindo, 5 da manhã, três anjos, pá! Fogo, relâmpago, Jesus. Imagina. Sobrar ninguém não, mano. 100% de conversão. Você não acha, não?
Só que não resolveria nada, né?
Nada, absolutamente nada. Não ia formar um ser humano à semelhança do Pai. Ninguém ia agregar virtude. Então, como a gente tem conversado bastante sobre isso, nós já tivemos outras conversas sobre isso, eu queria que você testemunhasse daquilo que a gente tem conversado, daquilo que está mexendo com o seu coração, porque eu sei que isso não é um assunto resolvido para você, é um assunto que te instiga e que tem sido, assim, um foco de reflexão no Evangelho, que é generosidade. Como que a gente se desviou desse caminho da generosidade? E foi para o caminho da obrigação, do interesse, como isso ficou dessignificado, principalmente a partir da igreja. Como a gente tem conversado sobre isso, acho que hoje era um dia, né, assim, hoje é como todos os outros, mas hoje, muito especialmente, eu vim com o coração assim para conversar, a gente conversar sobre essa questão da generosidade e a diferença que isso pode fazer na vida da família, nas relações de trabalho, empresa, como que a gente pode falar e meditar sobre generosidade em casa, no trabalho, na congregação? O que que está no seu coração, assim? O que que tem te instigado sobre esse assunto?
Ok. Mas antes, deixa eu fazer dois comentários aqui dentro desse contexto que nós vivemos agora há pouco aqui. Primeiro, muita gente fala assim, não, falar depois do Paulo Júnior, nossa coisa, ou então, falar depois do fulano de tal. Mal sabem eles o que que é para nós estar aqui depois de ouvir o que que o Biel trouxe, o que que a Laura trouxe, né? Enfim, mal sabem eles o peso nosso de estar aqui nesse lugar depois do que eles já trouxeram e ainda continuar alinhado. Isso é muito.
Eu não vou te falar francamente. Eu não tenho testemunho, a minha família sabe disso. Quando eu sento ali e vejo o que foi entregue aqui com esse nível de reflexão, que foi entregue para nós aqui com esse nível de reflexão, a sensação é que de tarde eu posso estar morto. Essa é a sensação. É a sensação de uma plenitude, de completar uma jornada, assim, estou pronto para morrer. Se Deus quiser me levar de tarde, está tudo certo. Essa é a sensação. Não é uma sensação assim de, não, é uma sensação de, posso morrer.
E o segundo ponto, antes ainda de entrar na questão da generosidade, você tocou num aspecto aqui, eu comentei com a Luciana. Nesse semestre, no nosso grupo, no grupo, nosso pequeno grupo, a gente fez uma mudança muito grande, sugiro a todos vocês, inclusive, que estão vivendo nos pequenos grupos. Quando nós vivemos a pandemia, nós tivemos que aprender uma série de coisas e nós erramos no meio do caminho várias vezes. Então, assim que começou a pandemia, nós começamos as reuniões de pequeno grupo online e a gente não sabia lidar com aquilo, então eu aparecia muito e falava muito. Né? Até por uma habilidade, até por um dom. Então, inclusive, dois livros surgiram a partir dessas conversas. Bom demais, excelente. Só que nesse semestre agora, nós combinamos que, durante a semana, nós iríamos... bom ver vocês. Nós iríamos fazer diferente. Em algum momento da semana, eu ia ligar para um casal e o casal iria trazer aquilo que eles leram durante a semana lá. Isso tem dois efeitos, né? Primeiro, o efeito espiritual profundo do casal se reunir, ler um trecho, ler um texto, ler um livro, ler uma carta e conversar entre eles, depois os dois trazer. Então, isso por si só é uma grata surpresa. Mas nessa terça, nessa última semana, que inclusive o marido teve um problema de pneumonia seríssimo, mandou um vídeo, não podia, mas a esposa foi. E os dois têm muita dificuldade de falar em público. E aí ela começou assim, não está aqui não, né? Dani não está aqui. Mas que ela ouça isso, vai ficar gravado. E ela chegou, ela pegou e falou assim, olha, eu sou muito tímida. Eu falei, peraí um pouquinho, te interromper. Não é tímida. Tem dificuldade de falar em público. Tímido é outra coisa. São coisas totalmente distintas. Você não é tímida. Não deixa essa palavra entrar no seu coração. Você acabou de falar sobre isso. Então, não é uma questão de ser tímido. É uma questão de... Umas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Algumas pessoas foram marcadas, foram traumatizadas com a questão do falar em público. Mas isso não tem nada a ver com timidez. Timidez é não assumir a responsabilidade... Entendo uma palavra e não entregá-la. Esse é o tímido. O tímido não entrega a palavra que deveria entregar. Então, eu não poderia deixar de fazer esses dois comentários aqui antes da gente começar. Quer acertar?
E é bom saber que é o seguinte. Ninguém é tímido, está tímido. E tímido, timidez, é um problema que a gente tem com Deus. Agora, eu não posso, diante de uma dificuldade... justificar, então eu posso ter o constrangimento da dificuldade de falar. Mas eu não posso, a partir desse constrangimento, criar uma situação comprometedora assumindo uma timidez. E timidez é incredulidade. Então não confunda a dificuldade de falar, que é constrangedora, com uma coisa altamente comprometedora, que é assumir uma condição de ser tímido. Porque você está legitimando uma coisa que compromete a partir de algo que constrange. E aí todo mundo tem algum tipo de constrangimento. E tem que vencer um constrangimento para formar a pessoa saudável. Por outro lado, quem tem muita facilidade para falar tem outra dificuldade, que fala muita besteira também. Fala qualquer coisa. Então, cada um vai enfrentar uma dificuldade. Tímidos, né, e falantes têm um problema em comum. Ambos têm dificuldade de ouvir. O tímido insiste em ser tímido porque você está conversando com ele e não está prestando atenção. Ele está ali arrumando motivo para depois explicar por que ele é tímido. Ele está pronto de convencer que ele tem motivo para ser tímido. E o que fala qualquer coisa, que é um tambor, ele também não presta atenção no que está sendo conversado. Então, todos temos que ter a sensibilidade de ouvir, para isso gerar em nós uma convicção, para a gente ter autoridade de falar. Então, a maturidade vem na autoridade de falar. Ou eu estou rompendo a minha dificuldade de falar fácil, ou eu estou rompendo a minha dificuldade de falar difícil. Ambos vão ter dificuldade. Quem fala fácil vai ter uma dificuldade de saber bem o que está falando. E quem fala difícil vai ter também que vencer uma dificuldade, que é assumir a responsabilidade de falar. Glória a Deus, amado.
Mas enfim, vamos falar sobre generosidade, né? Vamos conversar sobre generosidade aqui. Depois, se você quiser, até pelo nosso tempo, depois você olha, há um provérbio que diz assim, provérbio 27, se não me engano, 18, 19, depois você dá uma olhada lá com calma, que diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Depois, se você quiser dar uma olhada, valeria a pena a gente gastar muito tempo meditando sobre isso. Na antiguidade, não haviam espelhos, como nós temos com muita facilidade nos nossos dias hoje. No máximo, havia um metal polido, mas o melhor espelho da antiguidade era a própria superfície da água. Inclusive, diga-se de passagem, quando o sacerdote ia exercer o seu sacerdócio, exercer o seu ministério, ele tinha que lavar as mãos. E propositadamente havia uma pia em formato circular, com água parada, e ao chegar para lavar as mãos, ele era obrigado a olhar a imagem dele refletida. E ele tinha que pensar bem o que ele estava fazendo ali para exercer o ministério dele, exercer o sacerdócio dele. O espelho do Narciso era o drama da água. Nós hoje não, né? Nós temos um espelho com uma facilidade enorme. Mas o fato é, volta ao provérbio comigo. Assim como a água reflete o rosto, ou se você quiser, assim como o espelho reflete o rosto, quem reflete o que nós somos é o nosso coração. Isso tem uma profundidade, porque quando nós olhamos uns para os outros, nós olhamos a aparência. Quando Deus olha para nós, Ele olha para o nosso coração. A forma como Deus nos vê é a partir de quem nós somos. E nós somos aquilo que o nosso coração é. Eu vou repetir. A aparência de cada um de nós aqui é bem diferente. Muito diferente. E à medida que nós vamos conhecendo outras culturas, nós vamos conhecendo aparências muito diferentes. No entanto, independentemente da cultura, independentemente do idioma, independentemente do tempo, o coração e não a aparência fala a respeito de nós. Nós somos aquilo que o nosso coração é. Muito bem. Nós precisamos entender com muito cuidado o seguinte. No fundo, no fundo, não é o que nós fazemos, é com que coração nós fazemos o quê? Essa é a grande questão. Então, na minha conversa com a minha esposa, o que interessa é com que coração eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo como quem a seduz ou eu estou fazendo como quem ama? Algumas semanas atrás, nós conversamos aqui, isso foi muito marcante, muita gente voltou a falar a respeito disso, nós conversamos aqui a respeito da diferença entre direção e sentido. A generosidade passa por esse lugar. Só para lembrar aos que não estavam aqui, mesmo aos que estavam, quando você raciocina uma flecha, é importante entender isso, quando você raciocina uma flecha, aquilo que em física é chamado de vetor, a linha que determina essa flecha é a direção. Só que toda direção tem dois sentidos. Então, por exemplo, uma linha vertical pode ser vertical apontando para cima e pode ser vertical apontando para baixo. Uma linha horizontal pode ser uma linha horizontal apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Então, vou repetir. O que nós fazemos não é a questão.
Portanto, uma reta só é a menor distância entre dois pontos se ela é transitada no sentido.
Correto.
Correto. Porque a mesma reta, a mesma direção no sentido oposto é a maior distância entre dois pontos. Então, às vezes você está achando que você está chegando perto e, na verdade, você está ficando cada dia mais longe, fazendo a mesma coisa que você vai continuar fazendo. Então, sem mudar o que você está fazendo, sem mudar a direção do que você está fazendo, sem mudar o equipamento com que você está fazendo, você pode se aproximar do seu propósito ou você pode estar assumindo a maior distância do seu verdadeiro propósito. Então, não é fazer a coisa errada que desvia você do seu propósito. É fazer exatamente o que você está fazendo, no lugar que você está fazendo, com as ferramentas que você está fazendo, no propósito errado. Nada vai desviar você mais rapidamente do seu verdadeiro propósito e fazer exatamente o que você foi chamado para fazer, da forma como você faz, com a capacidade que você tem, buscando outros interesses que não seja aquilo que é o propósito da sua vida.
E aí, nesse aspecto, né, exatamente nesse aspecto, Jesus diz assim, olha, quando você for entregar parte do seu recurso a alguém, você percebeu que precisa dele. É Jesus falando. Jesus diz assim, presta bem atenção no que você está fazendo. Porque a depender do coração com que você faz, você está com o coração corrompido. A depender do coração com que você está fazendo, você é um generoso. Repetindo, Jesus diz assim, olha, quando você for dar uma esmola, quando você perceber alguém que precisa de um recurso seu e você for entregar, presta bem atenção em quais são os seus motivos. Porque a depender da sua motivação, é melhor que você volte para casa e fique quieto. Mas se a sua motivação for correta, Jesus diz assim, você vai ser recompensado. Olha que coisa. É a mesma direção. É exatamente a mesma atitude. É exatamente a mesma coisa. Só que a depender do coração com que você faz isso, você é recompensado. A depender do coração com que você faz isso, você é corrupto. E aí nos últimos anos, infelizmente, né, a gente tem vivido isso, eu conheci o evangelho muito cedo, assim como você, a gente viveu uma situação no Brasil, Brasil e Estados Unidos em especial, onde as pessoas começaram a desenvolver uma forma de pensar no sentido de eu vou entregar para ser recompensado, e não percebeu que ao fazer isso corrompeu o processo, completamente. Então nós não entregamos como quem quer recompensa, nós somos recompensados exatamente porque nós não fomos atrás dela. Essa é a diferença entre a generosidade e a diferença entre o que as pessoas têm chamado aí de teologia da prosperidade. Agora, o grande problema, a grande dor nessa história toda, é que aí a gente acorda e fala assim, isso é um absurdo. E aí o grande veneno da teologia da prosperidade é que ela anula. O grande veneno da teologia da prosperidade não é que ela... simplesmente coloca pessoas que têm um coração corrompido, porque foram a Deus como quem compra. O grande veneno é que isso pode mexer com os nossos corações de uma forma tal que a gente não faz mais nada. Em outras palavras, é um coração em que a generosidade foi anulada. Então, já que eu entendi que a teologia da prosperidade não faz sentido, porque eu não compro Deus, então também não faço mais nada. Em outras palavras, o generoso foi morto.
Jesus diz... O grande mal que nós vamos enfrentar, presta atenção, porque isso diz respeito à sua casa. Quando a gente compartilha aqui, nós não estamos pensando em salvar o rito. Nós estamos pensando em que cada casa seja lugar de salvação. O maior desafio que você enfrenta lá na sua família, na mesa da sua casa, no seu café da manhã, é o seguinte, não é o problema, não é o pecado, não é a corrupção. É que diante de todos os problemas, o que vai crescer no nosso coração é o senso do direito. As pessoas cada vez mais vão ficar agarradas ao seu direito de felicidade. Então os problemas, eles vão continuar. Mas se a gente não entender o que, que Deus está querendo formar, eles vão exacerbar na gente o direito. Você está pensando que às vezes o problema de um filho seu é pecado. Qual é a raiz do pecado? A raiz do pecado é o direito. Pecado é o exercício incontinente, incontestável e até assim inconsciente do quê? Do direito. É o direito da felicidade. É o direito de construir para si mesmo aquilo que eu idealizo. É daí que nasceu o pecado. Então Jesus vem e fala assim, ó, eu vou perdoar os pecados de todos vocês. O problema de pecado na sua casa está resolvido. Qualquer que seja o pecado cometido por alguém lá na sua casa, esse problema está o quê? Resolvido. Ele foi resolvido lá na cruz. Para que você, livre do seu próprio pecado e livre do pecado dos outros, para que você agora, não tendo medo do seu próprio pecado e não tendo medo do pecado que alguém pode cometer, você consiga tratar o verdadeiro problema da nossa casa, que é o quê? O direito. Porque é por causa do direito que o amor vai se esfriar nos corações. Então a gente não confessa pecado para ser perdoado. A gente, sabendo que todos foram perdoados, eu confesso o pecado para deixar patente na nossa relação que a nossa relação não é uma relação de direito. Que eu não estou exigindo o direito de você funcionar para que a nossa relação continue sendo boa. E nem estou prometendo para você que eu vou funcionar do jeito que você espera para a nossa relação continuar sendo boa. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de duas pessoas que, libertas do direito, agora têm todo o compromisso em ajudar que o outro funcione. Então, eu estou garantindo para você que talvez eu não funcione. Mas exatamente porque talvez eu não funcione, eu tenho compromisso com você de ajudar você a funcionar. E sei também que você pode não funcionar. Mas a minha esperança é que você me ajude a funcionar naquilo que eu não funciono. Pronto. Aleluia, irmão. Então isso não é uma relação de direito. Eu não vou usar a falha dele, ou ele vai usar a minha, para justificar a quebra do compromisso. O compromisso vai se revelar exatamente no momento em que nós vamos ter que cooperar um com o outro naquilo que cada um não funciona. Porque os pecados foram perdoados e agora nós estamos tratando o nosso maior e mais profundo problema: iniquidade. Por isso que qualquer mínima raiz de amargura é sinal de que a generosidade foi comprometida na minha vida. Fazer alguma coisa e depois se sentir minimamente amargurado porque o outro não correspondeu, então é porque você não fez por amor. Qualquer mínima raiz de amargura revela que em algum lugar havia na sua vida algum tipo de interesse em ser reconhecido naquilo que você estava fazendo. Então a minha amargura, por mínima que seja, não revela a falha do outro. Revela minha cobiça. Amém, irmão? A amargura revela de que eu nunca fui o quê? Generoso. Eu sempre fiz por alguma necessidade ou interesse. Se liberte da culpa de criar bons filhos. E seja para eles uma boa referência de quê? De pai. De generoso. Inclusive, quando você tiver que disciplinar eles. Por que que muitos pais não estão conseguindo disciplinar os filhos? Que hora que vai corrigir o filho? Corrige o filho com a culpa de que o comportamento do filho compromete a reputação dele de pai. Aí lascou. Porque eu tenho um delinquente e um pervertido. Como é que um pervertido vai ajudar um delinquente? Dorme com esse barulho. Não, eu só vou ter autoridade para disciplinar se isso está no absoluto interesse da pessoa que está sendo corrigida. E não no meu interesse de preservar minha, livrar minha culpa em cima dele. Porque o comportamento dele está exacerbando o quê? Minha culpa de ser bom pai e boa mãe. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E a culpa não vai aperfeiçoar ninguém. Não adianta você pegar seu filho, sua filha lá e obrigar eles a tirar o prato da mesa depois que comeu, ou arrumar a cama depois que dormiu. Se a única coisa que motiva ele é o quê? A culpa. Por que você tem que fazer isso? Porque a casa não pode ficar bagunçada. E aí no fundo, lá no íntimozinho, a casa não pode ficar bagunçada, por quê? Confessa. Porque se chegar alguém aqui sem avisar, vai acabar com a minha reputação. Jesus. Você sabe em quantos minutos seus filhos perceberam isso? Antes de você terminar a frase. O que eles viram o seu? Coração. Isso nunca foi um valor. Isso sempre foi um troféu. Sempre foi para lavar a culpa e manter a reputação. Sempre foi por necessidade, por interesse e não para construir um valor. Por que que a gente vai manter a casa arrumada depois de ter bagunçado ela? Por causa do próximo. E não porque o próximo é um fiscal. Porque o próximo é o nosso irmão que a gente quer servir bem. Para quem vier e chegar depois da gente, vai encontrar aquilo que é. Pronto. É por isso que a gente faz as coisas. Para deixar pronto para quem? O próximo. Por que que eu tenho que devolver a ferramenta endemoniada no lugar onde eu peguei ela? Fala, meu irmão. Por que que eu tenho que ter o cuidado de deixar a chave possessa no lugar da chave? O cortador de unha, meus irmãos, possesso, que já quase acabou com o casamento. Por quê? Por que que eu vou lá, pego uma chave fenda? Por que que a faca satânica não está no lugar das facas? Porque alguém não tem compromisso com o seu próximo. Não amou o próximo como amou a si mesmo, indo lá no lugar das facas achando o quê? A faca. Foi bom você ir lá no lugar das facas e achar o quê? A faca. Agora, não é porque você sabe onde é que a faca está que o próximo tem que saber. Então, por isso, você vai assumir a responsabilidade de voltar a faca para onde, Raul? Para o próximo o quê? Achar a faca. E não porque você gosta de uma casa arrumada. E não porque as visitas vão chegar lá e achar que está tudo bagunçado. É porque se um estranho chegar na sua casa e você não estiver lá, ele consegue achar tudo que ele precisa, porque você deixou tudo no lugar. E se você precisar escrever lá assim, faca, garfo, chave, copo, escreve. Porque até um ignorante, aí se não dá para escrever, você desenha. Que até um analfabeto vai saber que você fez o quê? Você pensou nele. E não porque você gosta de ser o quê? Organizado. Não porque você não suporta desorganização. Você não importa desorganização. Quem é que não gosta de desorganização? Então pede para morrer. Você não gosta de organização? Pede para morrer. Vou te falar um lugar onde está tudo organizadinho. Quem quer ir cara organizado hoje. Agora, Ana vem aqui, nós vamos orar, você vai morrer. Antes da gente orar com você, você já fala aí qual os hinos que você quer que a gente canta, as músicas, você vai ter um velório organizado. eu me comprometo. Por que que a gente tem que ter compromisso de colocar em ordem? É por causa da nossa natureza. A nossa natureza é amorosa. A gente é generoso. Então a gente organiza para facilitar a vida daquele que está perturbado, está doido. Então não é porque nós temos a culpa de manter organizado. É porque nós temos a responsabilidade de facilitar a vida dos ignorantes. Aleluia, irmão. Então você nunca vai formar um homem e uma mulher de verdade enquanto ele tiver a culpa de manter organizado só porque você gosta das coisas organizadas. Você vai formar um homem ou mulher de verdade porque eles vão aprender a pensar em quem? No próximo. Por que que você tem que estar organizadinho? Para todo mundo chegar e encontrar o que está precisando. Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Deus quer um coração o quê? Generoso. Generoso. Ora aí para nós.
Deus amado, liberta o nosso coração de toda perversão. Liberta o nosso coração de estarmos fazendo todas as coisas na direção correta, mas no sentido contrário. Liberta as nossas vidas de não prestar atenção com que coração nós fazemos o quê. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para os nossos corações e ver o que o Senhor está vendo.
Amém.
Em nome de Jesus.
Aleluia.
Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a corrigir o sentido com o qual nós estamos fazendo todas as coisas. Espírito Santo do Senhor, seja derramado sobre cada coração aqui.
Amém.
Corrigindo todos os sentidos, todos os propósitos, todas as nossas motivações. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Amém.